da Faculdade Católica de Anápolis. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver a primeira parte de um caso clínico. O caso clínico que eu trouxe para vocês é esta obra aqui, ó, da editora Globo, lançada no Brasil. Uma história que ganhou o mundo e que teve uma grande repercussão, no qual um pai, o David Sheff, conta como ele lidou e o que ele viveu com o filho dele, o Nick, quando soube que o menino era usuário de drogas. O David Sheff é jornalista, ele é escritor, e ele vai nos mostrar aqui a jornada, como diz o subtítulo da obra, que ele teve que percorrer junto com esse filho. Ele amava muito, ama muito esse filho. Só que eu selecionei aqui, vocês estão vendo as folhinhas, não é? Nós vamos ver a obra conversando com o que vocês têm estudado em filosofia clínica. Sobre esse prisma que nós vamos ver o trabalho de hoje, tá bom? Então, façam anotações, porque depois nós vamos fazer paradas para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões. Uma das colegas presentes fará a resenha da obra, que será partilhada para todos depois. O livro será entregue a ela e ela fará essa resenha para vocês. Ok? Daí na próxima aula, quando terminarmos de ver a segunda parte, vocês já terão profundidade no assunto e poderão refletir, terão maior familiaridade, tá bom? Sem mais delongas, vamos direto agora ao texto. Quando vocês receberem a gravação da aula de hoje, editada, vocês vão receber junto a capa também. Aí fica por e-mail, a professora Carla manda para os senhores, tá? E vocês vão poder trabalhar isso. Esta obra é de 2008. Vamos lá. Ele começa nos dizendo do sofrimento dele como pai. E ele nos diz: tentei tudo o que eu pude para evitar a queda do meu filho no vício da metanfetamina. Podem dar um Google? Metanfetamina. Isso. Que vocês vão ver o que é. É uma droga das mais insidiosas da nossa época, porque ela é extremamente sedutora. Desde o momento que ela promove a euforia, a aceleração do pensamento, mas não é tão sedutora com a devastação dela. Com a promoção das primeiras alucinações que a pessoa passa a ter, das manias persecutórias, sintomas paranoides e outros. Não é? Bem, tentei tudo o que pude para evitar a queda do meu filho no vício da metanfetamina. Não teria sido mais fácil vê-lo amarrado em heroína ou cocaína, mas como todo pai de viciado em metanfetamina sabe, essa droga tem uma característica única, horripilante. Em uma entrevista, Stephen Jenkins, o cantor, disse que a metanfetamina o faz sentir-se brilhante, reluzente. Além disso, o torna paranoico, sofrendo alucinações, destrutivo e autodestrutivo. Então, você fará coisas irracionais para se sentir outra vez brilhante e reluzente. Nick, meu filho, foi uma criança sensível, sagaz, excepcionalmente inteligente e alegre, mas sob o efeito da metanfetamina, ele ficava irreconhecível. Nick sempre esteve à frente das tendências populares na época dele. E aí ele cita muitas obras, filmes, seriados de TV como He-Man e outras. e grupos de música como Guns N' Roses e muitos outros. Com a metanfetamina, ele também foi pioneiro, viciado anos antes de os políticos denunciarem a droga como a pior a atingir o país até então. Nos Estados Unidos, pelo menos 12 milhões de pessoas experimentaram metanfetamina e calcula-se que mais de 1,5 milhão é viciado nela. No mundo inteiro, há mais de 35 milhões de usuários. É a droga pesada de maior uso, mais que a heroína e a cocaína juntas. Nick, meu filho, alegou que procurara a metanfetamina durante a vida inteira. Aí ele fala as palavras do próprio filho. Quando a experimentei pela primeira vez, disse ele, era a própria. Bom, aí esse jornalista que foi pesquisar tudo que vocês podem considerar de importante a respeito do assunto, no intuito de salvar o filho, ele nos conta descobertas que ele fez a partir da ótica dele. Uma delas, por exemplo, olhem o que ele vai dizer agora. A história da nossa família é única, claro, mas também é universal, do ponto de vista de que cada história de vício ressoa como todas as outras. E eu fiquei sabendo como somos todos semelhantes na primeira vez em que eu fui a uma reunião dos AA. Resisti durante muito tempo a ele. Mas essas reuniões, embora muitas vezes me façam chorar, me fortaleceram e aliviaram meus sentimentos de estar sozinho. Eu me senti ligeiramente menos oprimido. Além disso, as histórias dos outros me prepararam para desafios que poderiam, de outro modo, ter me pego de surpresa. Bem, já podemos começar agora a conversar com filosofia clínica isto. Olha, se você está trabalhando um pai desse, ou o próprio garoto que vamos conhecer a seguir, e você tem a base historiográfica, parte da estrutura do pensamento, dos exames das categorias, você já sabe que para ele, uma das coisas que o aliviaria muito por estando passando por isso, você como filósofo clínico dele, você poderia propiciar, por exemplo, uma discussão em torno da pesquisa. Ou seja, isso já é dele, já está nele. É um modo dele de trabalhar questões assim. Você pode, por exemplo, se o Bosco está atendendo essa pessoa, na clínica o Bosco pode dizer, olha, pela sua historicidade, pelo seu modo de ser, uma coisa que pode lhe ajudar muito é o senhor pesquisar sobre o assunto. Pesquisar em livros, pesquisar em revistas. Ele vai nos contar aqui nessa obra depois que ele também entrou em contato com famílias que passaram por isso. Ou seja, são procedimentos clínicos que para ele funcionam. Então, agora vejam, um erro crasso e grosseiro é eu achar que isso vai servir para todo mundo. Eu achar que todo pai que tem um filho que usa drogas precisa de informação, precisa pesquisar, precisa entrar em contato com outras famílias, ir nos alcoólicos anônimos. Por quê? Para muita gente isso não vai funcionar. E ainda vai agravar o quadro clínico. Vai alienar a pessoa. Então não há uma fórmula pronta. Se você trabalha com filosofia clínica, vá à historicidade dessa pessoa e lá, a partir da historicidade dela, você vai potencializar os elementos de acordo com aquilo que está acontecendo e afastará outros. Mas aqui eu tenho uma pergunta. Como eu faço isso? Vamos supor, você está trabalhando com essa pessoa. Bem, como é que você faz? Eu digo para ele, olha, o senhor deve pesquisar? Ou eu pergunto para ele, por que o senhor não pesquisa? Ou eu simplesmente mostro para ele o livro e deixo que ele vá começar a ler? Ou seja, eu tenho um conteúdo do que fazer. Agora, como é que eu levo isso até a pessoa? Porque dependendo de como eu levar, eu posso até ofender a pessoa. Algo que ela faria de bom grado, pela maneira como eu fiz, afastou a pessoa do que seria a medicação existencial dela. A resposta para isso é muito tranquila, não precisam se preocupar. Pensem, por exemplo, nos amigos próximos que vocês têm. Tem maneira que, se você ligar para ele, fulano, olha, eu ganhei um brinde aqui da faculdade, a gente pode jantar lá no shopping, você gostaria de ser meu convidado, minha convidada? Dependendo da pessoa, ela vai se ofender pela maneira como você fez, ou vai dizer, ah, que bom que você lembrou de mim. Mas você vai fazer o convite com base na intercessão que você tem com a pessoa, para saber como você vai fazer o convite, não é assim? Na clínica também é assim. Na clínica nós faremos esse direcionamento com base no conhecimento que foi angariado via historicidade, ao longo de várias consultas com essa pessoa. Você já sabe como propor a ela o procedimento clínico de uma maneira que, para ela, fique tranquilo e bem. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam fazer questões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo, então, eu estava impaciente em tentar ajudar Nick em cessar sua queda e salvar o meu filho. Isso, misturado com a minha culpa e a minha preocupação, me consumiu. Já que sou escritor, provavelmente não é nenhuma surpresa que eu tenha escrito para tentar entender o que estava acontecendo comigo e com Nick. Observem como ele coloca, como a pessoa, ao se expressar, ela nos mostra os caminhos dela. Por ser escritor, ele diz. Então, para ele, segundo a EP dele, é natural que, por ser escritor, ele escrevesse para entender. Olha como ele faz a epistemologia dele. Para ele compreender algo, como escritor, ele escreve. Para algumas pessoas é assim, mas nem para todos os escritores é dessa forma. Para ele, provavelmente é. Vejam que a gente está lendo, não tem enraizamentos aqui. Às vezes uma coisa que parece num primeiro momento se torna completamente outra logo depois. Outra coisa, ele disse que queria salvar o filho dele da droga. E se a droga for a resposta submodal do filho, no sentido de ser a salvação do próprio filho? Por exemplo, já atendi um senhor que certa vez me disse que foi graças ao alcoolismo que ele pôde suportar o pior momento da vida dele, que se não fosse o álcool, ele não teria suportado. O álcool para ele foi o remédio que permitiu que ele passasse pelo vendaval da vida dele. Será que então, para essa pessoa, assumindo que isso seja verdade, e assim, se eu tivesse trabalhado com ele e afastado do álcool, será que eu estaria fazendo um benefício? Será que não estaria sendo mais um impedimento na vida dele, até impedindo que ele prosseguisse a vida dele? Aqui, tomem como referência que nós estamos ouvindo um pai que, para ele, pai, a droga que esse filho usa, sim, é uma doença, e que esse filho precisa de ajuda, sim, e que ele buscou salvar o filho da droga. Essa é a perspectiva que ele adota. Okay? E nós, como filósofos, estamos atentos a estas e outras coisas dessa natureza. Okay? Às vezes, por exemplo, um filho usa droga porque a grande droga que ele tem são os pais. E a droga é necessária para minimizar a dor que esses pais, às vezes, causam nos filhos. Muitas vezes é uma tragédia duplicada, mas em alguns casos, não. Portanto, prudência, cuidado no exame das coisas, tá? Eu pesquisei obsessivamente essa droga, o vício e os tratamentos. Não sou o primeiro escritor para o qual esse trabalho se tornou uma força com a qual combater um inimigo terrível. Além de um expurgo, uma avidez por alguma coisa, qualquer coisa, mensurável em meio à calamidade avassaladora e um processo agonizante pelo qual o cérebro organiza e regula a experiência e a emoção que o esmaga. No final, meus esforços não conseguiram socorrer Nick, nem a escrita conseguiu me sarar. embora tenha ajudado. O que será que houve? Esse garoto morreu? O que será que houve? Houve alguma outra coisa? Não vou dizer para os senhores. É importante que a gente possa seguir a narrativa para irmos aprofundando e para que vocês não fiquem agendados que tal resultado quer dizer tal coisa, tá? Bem, ele prossegue e ele coloca outro elemento submodal dele. Por que ajuda a ler histórias dos outros? Ele se pergunta. Não é apenas que o sofrimento goste de companhia, porque, fiquei sabendo, o sofrimento é autoabsorvente demais para querer muita companhia. As experiências dos outros ajudam na nossa luta emocional. Ao ler, eu me sentia menos maluco. E do mesmo jeito que as histórias que escutava nas reuniões de AA, outros escritos serviram de orientação em águas inexploradas. Bom, aí ele conta que ele publicou no New York Times, que ele fez muitas publicações a respeito, e mais adiante ele diz: eu também tive notícias de viciados e suas famílias, seus irmãos, irmãs, filhos, outros parentes, e mais do que tudo, pais, centenas deles. Um me acusou de explorar Nick, meu filho, para meus próprios propósitos. Outro, ultrajado pela minha descrição de um período em que Nick usou brevemente suas roupas de trás para diante, atacou. E você deixou ele usar as roupas desse jeito? Aí ele lança um longo relatório aqui de pais que escreveram para ele, alguns apoiando, outros agredindo, outros emocionados, alguns dizendo para ele que nossa história é a sua história, e assim por diante. Vocês ouviram o que ele escreveu aqui sobre como ele funciona? Vou repetir para vocês, ó, sinalei essa parte. Ele diz assim, ó, as experiências dos outros ajudam na nossa luta emocional. Isso é assim para ele. Então, se vocês fossem terapeuta deste homem, durante o tratamento clínico, vocês poderiam trazer relatos. Olhe, hoje eu trouxe esse relato para você. Vamos ver, porque isso provavelmente ajudará na sua luta emocional. Você se sentirá menos sozinho. Ora, de onde o filósofo clínico tirou uma coisa dessas? Da historicidade dele, do estudo atento da historicidade. Estão vendo? Da estrutura do pensamento dele. Lembrem que às vezes o que uma pessoa nos diz aqui, a estrutura do pensamento vai nos mostrar, não é nada disso, ok? Para isso nós temos muitas consultas para podermos dirimir dúvidas, afastar aquilo que não é condizente, aproximar o que é. É assim. A clínica é um exercício de aproximação continuada. É isso que nós fazemos. Anotem as dúvidas de vocês, as considerações, porque daqui a pouco eu vou parar no intervalo ou pelo barulho de martelo, e aí a gente pode ver essas questões, tá? Quem precisar levantar para a toalete, água, fique à vontade, tá? Muitas pessoas pareciam sentir que finalmente alguém sabia o que elas estavam passando. É desse jeito que o sofrimento gosta de companhia. Pessoas ficam aliviadas ao saber que não estão sozinhas em seu sofrimento. O que fazemos e que fazemos parte de algo maior. Nesse caso, uma praga social, uma epidemia de crianças, uma epidemia de famílias. Seja lá por que motivo for, a história de um estranho parece dar-lhes permissão para contar as suas. Eles acharam que eu ia compreender, e eu compreendi. Quem perguntou há pouco sobre prejuízos já está vendo aqui um arrazoado deles, né? Muitos prejuízos. Ele acha que é assim, que as pessoas, ele fala em termos universais, as pessoas são assim. As pessoas gostam disso. E nós sabemos o quê? Pelo que estudamos em filosofia clínica, algumas pessoas são assim, outras não. Há quem, quando sofre, não quer ver ninguém. E se souber que outros sofrem como ele está sofrendo, fica ainda pior às vezes. Não é? Cada um é de um jeito. Ele coloca muitos casos de muitos pais aqui que escreveram para ele, algumas coisas tocantes, muito profundas. E depois ele continua dizendo: eu prossegui a escrever e, por meio de processo laborioso, tive algum sucesso em ver nossa experiência de um modo que fez sentido para mim, se é que o vício pode fazer algum sentido. E isso levou a este livro. Ao transformar minhas palavras aleatórias e cruas em frases, frases em parágrafos e parágrafos em capítulos, uma aparência de ordem e sanidade surgiu onde antes houvera apenas o caos e a insanidade. Outro dado relevante que ele nos dá. Ele tem uma estrutura de pensamento que, quando organizada, promove essas ações. Se você estivesse lidando com um artista, um poeta surrealista, se você falasse para ele: olha, temos que organizar as suas ideias, ele poderia dizer: mas que espécie de doutor é o senhor? Por que eu tenho que organizar minhas ideias? Mas para esse homem que escreveu essa obra, sim, organizar as ideias em parágrafos, em capítulos, olha o critério que ele elege como classificação das ideias do pensamento dele. Lembrem que tudo isso a gente coloca em suspensão porque a gente não sabe se de fato é assim ou não. É só com o acompanhamento continuado dele que nós saberemos se de fato colocar as ideias em capítulos e parágrafos arruma as ideias e transforma o caos em ordem para ele, né? Nick, meu filho, entrava e saía das drogas durante mais de uma década. E naquela época eu acho que senti, pensei e fiz quase tudo o que um pai de viciado poderia sentir, pensar e fazer. Quem perguntou sobre o papel existencial? Está aqui um dos papéis existenciais dele. Pai de viciado. Então, na clínica, quando você vai se referir a essa pessoa, segundo o papel existencial dela, você pode dizer: como você, como um pai de viciado, para ele vai fazer todo sentido no mundo, ok? Porque é como ele se reporta a ele mesmo, com o papel existencial. No entanto, lembrem, algumas pessoas não suportam a visão de espelho, né? Quando não suportam, a devolutiva disso para a pessoa pode ocasionar uma grande afronta. Tem pessoas que, por exemplo, não gostam de se olhar no espelho, não vão com a própria cara, não tem gente assim. Tem gente que, não, que ainda que fale isso, não suporta que você reproduza o que ela acabou de dizer. Quando isso aconteceu, rapidamente na clínica vocês saberão. E aí recuem, claro. Recuem porque, com a exceção daqueles casos em que a afronta é um dos caminhos, você recua até para poder colher mais dados da pessoa. O objetivo não é afrontá-la a priori, não é? Não sabemos do que se passa. Aí, então ele fala: até agora descobri que não existe uma resposta única, nem mesmo um mapeamento claro para as famílias dos viciados. No entanto, na nossa história, espero que tenha havido algum consolo, alguma orientação e, no mínimo, alguma companhia. Eu também espero que as pessoas possam ter um lampejo de alguma coisa que parece impossível durante os muitos estágios do vício de uma pessoa querida. Nietzsche muitas vezes é citado, abre aspas, aquilo que não nos mata nos faz mais fortes, fecha aspas. Isso é absolutamente verdade para membros da família de um viciado. Não só ainda estou de pé, mas sei mais e sinto mais do que achei possível saber e sentir. Muito bem, isso é assim para ele. E aquilo que não me mata me fortalece? Não. Para algumas pessoas, aquilo que não mata, mata depois, talvez, não é? Ou outra coisa. Nós, pais, quebramos a cabeça, fazemos tudo o que podemos e consultamos todos os especialistas. E algumas vezes não é suficiente. Só depois do fato é que ficamos sabendo que não fizemos o suficiente, ou que fizemos e estava errado. Os viciados estão em negação e suas famílias estão nisso com eles, porque muitas vezes a verdade é inconcebível demais, dolorosa demais, aterrorizante demais. Mas a negação, embora comum, é perigosa. Assim como muitas pessoas nas mesmas dificuldades que eu, fiquei viciado no vício do meu filho. O que quer dizer isso? O que quer dizer você ficar viciado no vício do seu filho? Eu fiz essa pergunta de propósito. Quando foi? Pois é. Esperem a decorrência da narrativa, daí vocês saberão. Eu particularmente não sei o que é isso. Não sabia, pelo menos, antes de ler o livro. Agora que li o livro à tarde, eu sei o que ele quer dizer. Mas os senhores não leram o livro. Então terão que aguardar, como eu aguardei à tarde, para que ele nos diga o que é isso. Lembrem sempre disso, tá, pessoal? Na clínica, às vezes, nós podemos deduzir coisas que são nossas, não são da pessoa. É muito importante aguardar a pessoa se pronunciar. Quando, no entanto, essa informação é importante e urgente, enraizem. Enraizem, vocês terão os dados. Poderiam perguntar para ele, então, o que quer dizer isso? Como assim? Não é? Fale mais um pouco sobre isso, por favor. E aí vocês saberiam o que ele quer dizer. Tá bom? Assim como muitas pessoas das mesmas dificuldades que eu, fiquei viciado no vício do meu filho. Quando isso me preocupava, até mesmo às custas das minhas responsabilidades para com minha mulher e meus outros filhos, eu justificava. Eu pensava, como é que um pai pode não ficar consumido pela luta de vida ou morte de seu filho? Mas eu aprendi que a minha preocupação com Nick não o ajudou e pode tê-lo prejudicado. Ou talvez fosse irrelevante para ele. No entanto, certamente prejudicou o restante da minha família e a mim. Junto com isso, eu aprendi outra lição aterrorizante. Nossos filhos vivem ou morrem com ou sem nós. Não importa o que façamos, não importa quanto fiquemos agoniados ou obcecados, não podemos escolher para nossos filhos se eles vão viver ou morrer. É uma tomada de consciência devastadora, mas também libertadora. Ele está falando dele, ok? Dele. Quer dizer, para ele isso é assim. De onde ele veio, conforme a historiografia dele, que ele vai contar aqui a história de vida dele, fica claro isso. Não é? Ele é um daqueles pais que está com o filho, ajuda o filho, quer de certa maneira dizer faça isso, faça aquilo, ainda que defenda uma democracia e tudo. Não é? Então, para ele descobrir que ele não tem o menor controle sobre qualquer desses aspectos, para ele foi aterrorizante. Para outro pai não seria aterrorizante. Vocês, vários de vocês são pais, são mães. É aterrorizante isso? Descobrir que meu filho vai viver ou morrer independente de mim? Para mim, particularmente, não é. Como eu vou controlar a vida do meu filho? Posso orientá-lo, dizer para ele o que eu acho certo, errado, esquerdo, direito. Como ele diz para mim, agora, como Deus, que é Deus, permite que a pessoa vá ou fique segundo o seu arbítrio? Quem somos? Bom, mas isso é uma opinião minha, isso é assim para mim. Como isso que ele está colocando é assim para ele. Bem, antes de eu ir para frente, eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos vendo a obra Querido Menino, A Jornada de um Pai com um Filho Viciado, de David Sheff, editora Globo, publicado no país em 2008. E vimos toda uma parte introdutória. Agora Inês inicia uma imensa jornada na qual ele conta sobre o primeiro casamento dele com a mulher em... Quando eles moravam em Berkeley, ele conta vários trechos dessa história. Depois, como foi duro e difícil a separação. O Nick tinha apenas 2, 3 anos. Ele conta que tanto ele quanto a ex-esposa achavam que tinham direito sobre a criança e eles vão para o tribunal. O tribunal dá o ganho de causa a ele. E aí é interessante como ele reporta isso. No início ele disse que ele sentiu que ele ganhou, e logo em seguida ele disse, mas será que eu ganhei? Será que é assim que tem que ser lido isso? E aí ele conta todas as dificuldades que ele passa com essa criança, como o Nick era quando era pequenininho, que ele gostava de brincar. Diz que na separação da esposa dele, tanto ele quanto ela, Vicky era o nome dela, eles se achavam no direito da criança. Cada um tinha razões ótimas para ficar com a criança. Não é? E que muito tempo depois é que ele foi ver o que tinha acontecido. Ele diz que o Nick, com 5 anos, começou o jardim de infância em uma escola progressista em São Francisco, Califórnia, em um prédio centenário. A escola tinha degraus, pedras, portas, parecia com os velhos celeiros que se abrem para o pátio de recreio. Bom, ele fala que o Nick, quando era pequenininho, tinha muitos amigos, era eclético, brincava com as crianças, ou seja, parecia o protótipo daqueles meninos que você vê nos filmes. O Nick era muito um garoto assim, sabe? Mas essa é a visão do pai nos contando a história do Nick. Diz que o menino adorava filmes, que fazia doação para outras crianças de brinquedos e que na maior parte do tempo, segundo ele, o filho era muito bem comportado. Aí ele faz uma longa descrição também da região onde eles moram, como era toda aquela região da Califórnia, como eram os imigrantes, na península onde eles moravam, que é um lugar belíssimo, e conta como é que esse menino foi crescendo. Ele diz que o Nick se tornou um esbelto e forte menino bronzeado pelo sol. Usa um colar de contas laranja em volta do pescoço. Tem longos membros flexíveis, mãos bronzeadas. É um garoto típico da geração dele e daquela região, segundo a versão e a visão e o entendimento deste pai. Conta dos gostos musicais, Guns N' Roses, Metallica, Jimi Hendrix, não é? E aí ele nos conta um episódio, muitas páginas depois. Vejam se esse episódio que esse pai vai nos contar destoa do que o David vai nos contar, destoa do que vocês têm ouvido, sabido, a respeito de crianças, de jovens que usam drogas. Olha um dos primeiros momentos dele com isso, tá? Ele diz assim, ó, no início de maio, fiquei de pegar Nick depois da escola, a fim de levá-lo para jantar na casa de Nancy e Don. Quando ele subiu no carro, senti cheiro de cigarro. No início, ele negou que tenha fumado. Diz que estava junto com alguns garotos que fumavam. Quando o pressionei, no entanto, ele admitiu que tirou umas baforadas com um grupo de meninos que estavam fumando atrás do ginásio. Eu passo um pito nele e ele promete não fazer isso de novo. Nessa ocasião, Nick devia ter entre 10 e 12 anos de idade só. É. E aí ele conta o contraste de quando ele era pequeno. Como é que essas coisas eram? Muito diferentes, ele diz, de como é agora com o filho dele. Então ele fala, desse modo, durante toda a infância de Nick, desde que ele tinha 7, 8 anos, eu conversava com ele a respeito de drogas. Conversávamos a respeito delas, cedo e com frequência, como é recomendado no manual Parceria para uma América Livre de Drogas. Falei a ele das pessoas que ficavam prejudicadas ou que morriam por conta disso. Falei de meus erros. Fiquei atento aos sinais iniciais indicativos de alcoolismo adolescente e uso de drogas. No entanto, eu conhecia drogas por experiência de primeira mão e alertei Nick. Achei que poderia ter maior credibilidade. Muitos orientadores psicológicos sobre drogas dizem aos pais da minha geração para que mintam aos filhos com relação ao nosso passado de uso de drogas. É o mesmo motivo pelo qual o tiro pode sair pela culatra quando atletas famosos aparecem em assembleias ou escolas ou na televisão e dizem às crianças: cara, não faça essa merda, eu quase morri. E lá estão eles, cobertos de diamantes, ouro, salários milionários e fama. As palavras "eu mal sobrevivi", a mensagem "sobrevivi, prosperei e você também pode". As crianças veem que seus pais deram certo apesar das drogas. Então, eu talvez devesse ter mentido para Nick e mantido meu uso de drogas escondido, mas eu não menti. Ele sabia a verdade a meu respeito. Ao mesmo tempo, nosso relacionamento próximo me fez ter a certeza de que eu saberia se ele estivesse exposto às drogas. Ingenuamente eu acreditei que se Nick fosse tentado a experimentá-las, ele me contaria. Eu estava enganado. Esse pai, então, já desde cedo, vendo que esse menino usava cigarro, foi se informar e descobriu o que os manuais diziam. Procurou fazer da melhor maneira, estar em contato com um filho muito próximo e outras coisas. Achou que tudo isso fosse o bastante e viu que no caso dele não foi. O que teria acontecido? O que será que houve? Ele nos conta nessa obra que ele se culpava muito pela separação, achando que talvez isso tivesse tido efeito sobre a criança. Mas tem muitos pais separados que não têm filhos que usam drogas. Depois ele se questionava sobre a educação, se questionava sobre a maneira de lidar com o garoto. Depois ele foi vendo outras coisas, interagindo com pessoas. Bom, aí ele está com a mulher dele, a Karen, e ele descobre então maconha no quarto do garoto. E ele se aproxima dela, ela está sentada. Olhem como ele vai descrever isso, a cena, como ele conta. Então ele primeiro descreve que o filho dele é um menino. Ele diz assim que ele é musculoso, levanta peso, exibe tórax, peito, bíceps, aumentados numa camiseta justa. Ele diz que é uma criança saudável, cheia de vitalidade, juventude, jovialidade, inocência. É assim que ele vê esse filho. E aí ele diz: Karen está sentada no sofá da sala, inclinada sobre seu diário, desenhando com tinta nanquim. Jasper, que é um filho que ele tem com ela, o pequenininho, dorme no sofá, deitado de costas, com as mãos apertadas em punhos minúsculos. Quando eu me aproximo, Karen olha para mim. Eu mostro a maconha a ela. O que é isso? Onde você... E aí? O que é isso? É do Nick? É uma meia pergunta. E ela já sabe. Como sempre, administro meu pânico tentando evitar o dela. Obrigado. Olhem que frase muito interessante essa. Vai dar tudo certo. Era provável que acontecesse em alguma hora. Vamos saber lidar com isso. De pé no deck, eu chamo os meninos. Eles vêm. Nick manejando uma bola e sem fôlego. Tenho que conversar com vocês, eu disse. Eles olham para minha mão estendida segurando a maconha. Oh, diz Nick. Ele se impertiga um pouco esperando o dócil. Bom, aí há toda uma cena, os meninos vão para lá, outros vêm. Ele entra com o garoto para casa. Estou perturbado não só pela descoberta de que Nick está fumando maconha, mas ainda pelo fato mais desconcertante de que eu não tinha a menor ideia. Olha, ele era pai, um pai que é próximo do filho, que conversa com o filho. Não é aqueles pais distantes que veem o filho, não. Era um pai muito presente, que dialogava, inclusive falava para esse filho sobre drogas. E agora ele é pego com essa grande surpresa, que o filho utilizava maconha. Olha, sinônimo a isso há muitas experiências na vida. Esposas que às vezes vão ver o celular do marido e encontram toda uma relação que o cara está tendo há 2, 3 anos. Logo ela que convivia, que achava que sabia mais do marido do que ele mesmo que sabia dele. Por onde passam essas coisas? O que acontece que pessoas tão próximas não percebem algo tão grave? Aliás, será que é assim tão grave em relação a outras coisas que acontecem na relação? Gravidade essas que podem ser tão maiores que fazem com que isso passe como invisível? Na continuação da obra, o próprio autor nos dá muitos indícios de como isso pode ter acontecido. Para ele. Há quanto tempo você vem fumando essa coisa? Os meninos, acuados, olham uns para os outros. Foi a primeira vez que compramos, diz Nick. Experimentamos numa outra ocasião também. E eu penso, será que eu acredito nele? Essa é uma ideia extremamente perturbadora que jamais me passou pela mente. É claro que eu acredito nele. Ele não mentiria para mim, mentiria? Conheço pais cujos filhos estão constantemente metidos em encrencas. Na escola, em casa, a parte mais desconcertante é a mentira. Conte-me exatamente o que aconteceu, Nick. Olho para o amigo dele, que não disse uma palavra. Ele olha para o chão. Nick responde pelos dois. Todo mundo fuma. E eu pergunto, todo mundo? Quase todo mundo. Os olhos de Nick fixam-se nos longos dedos de sua mão de menino, que estão abertas sobre a mesa. Ele os fecha e enfia os pulsos no bolso. Onde você comprou isso, Nick? De alguém, de algum garoto. Quem? Não é importante. É sim, Nick. Eles nos dizem o nome do garoto. Só queríamos ver como era, disse Nick. Só queríamos ver como era. E então, Nick responde, não é grande coisa. O amigo de Nick pergunta se eu vou ligar para os pais dele. Quando digo que sim, ele me implora para não ligar. Sinto muito, mas seus pais precisam saber. Eu vou ligar para eles e depois eu vou levá-lo para casa. Nick pergunta, e eu vou dormir lá? Eu fuzilo meu filho com um olhar. Vamos levá-lo em casa e depois você e eu vamos conversar, Nick. Ele ainda está olhando para baixo. O pai do garoto, quando eu digo e ligo, me agradece por lhe contar. Ele diz que está preocupado, mas não inteiramente surpreso. Já passamos por isso com nossos filhos mais velhos, diz ele. Acho que todos passam por isso. Vamos conversar com ele. Ele acrescenta resignado. Somos tão ocupados, não conseguimos vigiá-los. Vigiá-los. Eita, termo bem Foucaultiano, né? Quando eu ligo para a mãe do menino que vendeu a erva, ela fica lívida, inflexível em dizer que o filho não está envolvido. Ela acusa Nick e o outro menino de tentarem meter o filho dela nessa encrenca. Quando Nick e eu ficamos a sós, ele está arrependido. Concorda quando eu digo que Karen e eu resolvemos restringir as atividades dele. É, eu entendo, ele diz. Ele explica todo o raciocínio que ele teve para fazer isso. E é assim, ó, é quase um padrão, um senso comum na nossa época, o que esse pai faz. Se tomarmos como princípio um pai que cuida de seu filho, que gosta de seu filho, que está presente com seu filho. Bom, ele continua conversando com o garoto sobre isso da maconha. Olha o que o garoto diz para ele. Eu acho que eu estava curioso, mas depois de um minuto ele diz, de qualquer modo eu não gostei, me fez sentir, não sei, estranho. Você não precisa se preocupar, nunca mais vou experimentar isso outra vez. E outras drogas, você já experimentou alguma? Seu olhar fica incrédulo e me convence de que ele está dizendo a verdade. E afirma, eu sei que isso foi burrice, mas não sou assim tão burro. E álcool? Você já andou bebendo álcool? Ele espera antes de responder. Ficamos bêbados uma vez, eu e Felipe. Foi na viagem de esqui. A viagem de esqui? Ele afirma com a cabeça. Essa história está parecendo completamente diferente da maioria das histórias que a gente conhece. Tem muitos dados padronizados, não é? Chavões de respostas e coisas. O que afirma não uma universalidade entre pessoas, mas um dado padrão nas bases categoriais. Lembrem, os padrões de época. Então, provavelmente, o meio corrobora para que muitas pessoas respondam por um viés padronizado. Ele continua questionando muito o rapaz, não é? Pergunta, quando é que você teve a oportunidade de beber? Onde você conseguiu a bebida? O corpo dele balança para trás e para frente no sofá. Uma noite, você e Karen foram dormir cedo, ele explica. Estávamos lá ao lado da lareira assistindo TV, ficamos entediados e quisemos jogar cartas, mas eu não consegui encontrar o baralho. Pegamos copos e tomamos um pouco de tudo, só um pouquinho para ver que ninguém pudesse perceber. Rum, bourbon, gin, saquê, tequila, vermute, whisky, uma merda verde esquisita, creme de qualquer coisa. E ele faz uma pausa e diz, nós bebemos de tudo, era repugnante, mas queríamos ver como era ficar inteiramente bêbados. E aí ele começa a lembrar que aquela noite ele ouviu o som de alguém vomitando. Ele faz reminiscências sobre tudo isso. Está preocupado com o filho. Bom, aí ele liga para o colégio, fala com os professores, fala com o diretor, quer uma reunião. Esse procedimento desse pai é o que a gente tem encontrado da maioria das nossas relações? Muitos dão o assunto já por encerrado, né? Mas esse aqui vai atrás. Ele quer saber mais a respeito. Bem, aí ele conta da escola onde o garoto estuda, que era uma antiga academia militar, muito rígida e tal. E ele diz, Nick continua a devorar filmes e livros. O garoto gostava de muito. Ele dá uma relação de livros aqui, impressionante os livros que esse menino lia com menos de 15 anos de idade. Bom, aí isso passa, o tempo passa, esse assunto fica no limbo, mesmo porque não há novos incidentes, a família continua bem, está tudo em paz. Até que um dia, numa tarde de maio, Nick, Jasper e Daisy estão no pátio com Karen, brincando. O telefone toca. É o diretor dos calouros que me diz que Karen e eu temos que ir lá. Por favor, só encosta essa porta. Ah, agora sim. Muito obrigado. As faculdades tinham que ter uma plaquinha. Por favor, faça silêncio. Outras salas estão em aula, né? O telefone toca. É o diretor dos calouros que me diz que Karen e eu temos de ir lá para uma reunião a fim de discutir a suspensão de Nick por comprar maconha no campus. Vocês conseguem se reportar e se colocar por recíproca de inversão no lugar desse pai? Vejam que ele foi, ele perguntou, ele foi atrás, ele ligou para o colégio, ele tinha uma relação próxima com esse filho, inclusive falava sobre drogas. O filho disse para ele: foi só uma vez, isso não acontece mais. Quer dizer, e agora ele recebe uma ligação do diretor da escola, dizendo que ele e a esposa, a madrasta do garoto, precisam ir lá, porque o garoto compra por Nick por comprar maconha no campus. Como vocês ficariam no lugar desse pai? Pensariam: houve mais uma vez engano? Ou pensariam: meu filho está mentindo para mim e é muito grave o que está acontecendo? Ele o quê? Você quer dizer que não sabia? Nick não nos contara nada, mesmo depois de ter descoberto maconha 2 anos antes. Eu fiquei pasmo. Desculpe, mas isso deve ser outro engano. Não havia engano algum desta vez. Minha racionalização começa imediatamente. Ele deve estar experimentando outra vez, eu acho. Muitos garotos experimentam e eu tento me convencer que Nick não é um drogado típico, como os meninos que ficam pelas ruas principais, largados, fumando cigarro, sem rumo, filho adolescente de um conhecido lá do leste que, com a cara cheia de heroína, se meteu num acidente de carro. Olhem o que ele faz com ele. Bem, após uma breve interrupção, havia sido colocado sobre os dilemas agora que esse pai passa. Ele faz uma análise de toda a vida dele, do que houve na década de 60, 70, com outros pais. E então, muitas páginas depois, ele nos diz que lá na escola o diretor resolveu dar uma chance ao Nick. Nick terá uma segunda oportunidade, diz o diretor, inclinando-se para a frente de sua escrivaninha. Ele ficará sob condição e, se houver outra violação, ele terá de sair. Exigimos, além disso, que ele frequente um aconselhamento contra drogas e álcool às tardes. O que aconteceu exatamente? E do lado de fora da cantina, depois do almoço, um professor pegou o Nick comprando maconha. A política da escola é que qualquer pessoa que venda drogas é expulso. O menino que vendeu a erva a Nick foi posto para fora. O orientador, com as mãos juntas no colo, diz: o modo como vemos isso é que Nick fez uma má escolha. Queremos ajudá-lo a fazer melhores escolhas no futuro. Encaramos isso como um erro e uma oportunidade. Bem, ele e a mulher dele, a Karen, que é a madrasta do Nick, ficaram agradecidos até que o garoto não foi expulso, né, que estão dando essa oportunidade que ele vai frequentar. Bem, o que acham que acontece quando ele vai lá com o terapeuta da escola que ele é obrigado a frequentar? Os pais sugerem uma pessoa chamada Dom, que é um professor, um homem já de meia idade. Olha, ele é fantástico, talvez possa ser o orientador de Nick. Em seguida, nos dão detalhes sobre um centro que oferece orientação psicológica para drogas e álcool. Em casa, imediatamente ligamos e marcamos uma hora para o dia seguinte. Nós três nos encontramos com o orientador e depois Karen e eu saímos, deixando Nick com ele durante uma sessão de 2 horas, que inclui uma entrevista e aconselhamento contra drogas. Quando vou eu apanhá-lo, Nick diz que tudo aquilo é uma perda de tempo. Nick está com 15 anos, é um novo segundanista. E, como prometeu, comparece ao treinamento inicial da equipe de natação e depois ao treinamento seguinte e seguinte depois desse. Nosso estudo hoje termina aqui, na página 110 desta obra. Agora, quero colocar várias considerações para os senhores sobre isso, do ponto de vista da filosofia clínica. Quando nós temos esses elementos desse pai, é usual que chamemos pai e a madrasta para uma conversa. Nesta conversa, nós vamos querer saber as bases categoriais onde vive essa família. Ok? Quer dizer, qual é o elemento sociocultural de relação e todos os fatores que vocês estudam na base categorial. Queremos saber, em suma, onde essa família está inserida. Por que a família e não propriamente o Nick? Porque quem procura é a família. É o pai do garoto que está procurando, não é o garoto. Então, se é o pai do garoto, vamos fazer a avaliação familiar. O pai tem procuração desse garoto? Não tem. Que eu saiba, não tem. E no consultório nós vemos muitos casos nos quais os pais mandam filhos, quando na realidade são eles pais que precisariam muito de ajuda, muito mais que filhos. E às vezes o problema é que esse pai denuncia no filho, como ansiedade, automutilação e outras coisas, não raro é causado pelos próprios pais inadvertidamente, pelo modo de ser e outras coisas. Então a gente faz esse exame de base categorial. É simples. Você pede para o pai contar primeiro o que o trouxe, o assunto imediato. Ele vai dizer: o Nick está usando drogas, ok? O senhor pode me contar a sua historicidade e quando chegar na parte em que o senhor constitui família, prosseguir? E aí ele vai te contar isso em 20, 30 minutos. Terminado, você pede para Karen, que é a mulher dele, para fazer o mesmo. Sua historicidade, quando chegar à família e tal. Às vezes não dá para fazer com o casal juntos. É uma coisa muito interessante do consultório. É preciso separá-los. No entanto, muitas dessas ocasiões nós só descobrimos quando o trabalho já está em andamento. A gente pede a consideração do casal, de ouvir a sua história e da sua esposa. Mesmo eles dando consentimento, a prática mostra diferenças às vezes. E não raro nós descobrimos que um não sabia nada sobre o outro, até aquela entrevista na qual um finalmente está ouvindo a historicidade do outro. Sabe, é uma coisa muito curiosa que nós encontramos na vida, no dia a dia. Bem, feito isso, vocês fazem a interseção de EPs do casal com relação ao que está se passando com o Nick. É assim que a gente procede. E então, quando o Nick finalmente estiver diante de nós, nós temos uma interpretação feita por eles, que nós só vamos utilizar os elementos factuais. Aquilo que é interpretação, toda criança é assim, porque não sei o quê, descarta. E vocês já terão como se aproximar do Nick. Nós temos muitos dados aqui que mostram como interagir com esse garoto. Ok? Bem, será resenhado o restante desse livro por uma das nossas alunas aqui de Anápolis, da Faculdade Católica. Vocês receberão essa resenha, todos lerão. E então, na próxima aula, nós veremos todo o restante da obra, com seus problemas, com as suas questões todas. Tá? E aí vocês já terão uma resenha para interagirmos com maior profundidade. Esse é um caso muito comum nos nossos dias. Milhões de famílias têm passado por isso. E é muito oportuno que, como filósofos clínicos, nos ocupemos disso. Para quem imagina que vamos tomar medidas padrões tidas em áreas que também trabalham com questões assim, já aviso que não. Teremos algumas surpresas muito interessantes pelo caminho, próprias da clínica filosófica que se ocupa disso. Vou desligar o gravador para que vocês possam fazer colocações, dúvidas, questões sobre o que vimos na aula de hoje aqui na Faculdade Católica de Anápolis.